Vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Eu tenho um tema da nossa meditação, mas eu não vou falar agora, senão vai estragar. E o versículo nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar com vocês. Será que dá para soltar o Freud? Para ele parar de latir, né? Para a gente prestar bem atenção na palavra. Que Deus tem uma palavra para nossas vidas hoje. Quarta-feira estávamos na reunião de oração e durante a oração o Senhor me deu esta palavra. Mas era algo que eu já estava assim amadurecendo, porque a semana passada, esta semana, nós percebemos uma coisa aqui na empresa. Eu trabalho nessa empresa aqui do lado, aqui também faz parte dessa empresa, chamada Eletroflex. E nós estamos com uma dificuldade muito grande, com falta de funcionários. Acho que isso aí é uma coisa do Brasil inteiro, né? Todo mundo reclamando que não consegue achar funcionários. E eu estava pensando, será que nós vamos parar a empresa, né? Por falta de funcionários? E a gente faz seleção, tem a seleção de candidatos. E tem chegado um povo tão estranho aqui para fazer entrevista, que é uma coisa de doido, né? A hora que eu entro assim, às vezes o Isaac, eu tenho uma outra moça lá que faz a entrevista, né? E chega uma turma com umas tatuagens, coisa mais horrível do mundo, sabe? Uns piercing, cabelo assim pintado de rosa, azul. Aquela coisa, eu falei, meu Deus, isso aqui, coisa estranha, como é que esse cara vai trabalhar aqui, né? Então eu fiquei muito preocupado. E as pessoas assim, olha, não, amanhã entrevista 9 horas. 9 horas não vem, também não avisam. Depois ele faz a entrevista, é aprovado e segunda-feira começa a trabalhar. Chega segunda-feira, não aparece, também não avisa, né? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E os que começam têm ficado muito pouco, né? Aqui dois começaram um dia, uma manhã, e aí eu ouvi dizer que eles já iam na hora do almoço sair. Eu falei, poxa, mas o que tá acontecendo? Eu fui lá e conversei com eles, né? Falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você vai sair, né? Você já começou aqui só essa manhã, né? Começou a trabalhar e vai embora? Ele falou, não, aqui dentro é muito quente. Falei, puxa vida, né? Não tem como colocar um ar-condicionado lá dentro, né? Falei, olha, eu não consigo colocar um ar-condicionado aqui dentro, né? Mas aqui de fato é quente, mas não é tão quente assim a ponto de não se conseguir trabalhar, né? Mas assim, coisinhas pequenas as pessoas não estão ficando mais. E outro, por exemplo, que ele pegou, terminou o serviço, né? E deixou a luva em cima da máquina, né? E eu estava passando, eu falei, olha, você poderia fazer um favor de... Aqui não é o lugar de guardar, de deixar a luva, né? Você tem que guardar ele, né? Aguardar ela, né? Ele ficou bravo, não gostou, né? Então, umas coisas muito estranhas, sabe? Os jovens que chegam, a maioria, problemas com droga. E... deita aí, Freud. Muita droga, muitos jovens, né, envolvidos com drogas. E a gente fala, mas o que está acontecendo? Outra coisa que a gente percebe é o seguinte, pessoal muito raso, você consegue, não tem consistência, sabe? Pessoas sem consistência. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Muito bem, aí eu peguei, comecei a fazer comecei a pensar numa coisa aqui, e agora nós vamos ver o texto, né? O texto da nossa meditação, que é Mateus 9, 35 a 38. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Mateus 9, 35 a 38. Vamos ler? 9, Mateus 9. A partir do 35, versículo 35. Estão ouvindo bem aí? Freud, essa mensagem é para você também, viu? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, Dois pontos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler também João, eu vou pedir para que vocês deixem aqui, mas vamos ler João 4,35. Eu acho que João 4,35 você pode deixar, a gente pode ler aqui na projeção. Jesus falando para os seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E eu fiz esse paralelo, falei: nossa, está uma falta de funcionários aqui na empresa. E ao mesmo tempo, sabe o que está acontecendo? Está chegando muitas pessoas para nós, eu e Regina aqui, e eu tenho chegado, eu falei: como é que nós vamos fazer, né, para cuidar das pessoas que estão chegando? Está faltando obreiros. Eu falei: e agora? Né? E agora? Como que nós vamos fazer? Como que se resolve isso? Né? Então nós vamos tratar um pouquinho disso. E o tema da nossa meditação é: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, esse é um problema que se persiste há muito tempo. Vamos ver primeiramente o que é seara, né? Seara é o campo de cereais. Imaginem trigo, ou a lavoura, exatamente. Imagine o trigo. E eu vejo assim, quando Jesus lê esse texto, ou fala esse texto para os discípulos, para as pessoas, ele imaginava assim um campo branco, pronto para a colheita. Vocês já viajaram assim, olharam aquela no horizonte que se perde de uma colheita de milho, de trigo, né? Aquilo é a seara. Ela começa verdinha, né? Esse é aquele campo lindo, bonito. E quando vai chegando perto do tempo da cega, ou seja, da colheita, começa a ficar tudo amarelinho, branquinho, o trigo fica branquinho, a coisa mais linda se ver isso. Né? E Jesus fala isso daí para os discípulos. Deixa eu ver se eu estou caminhando isto. E nós enfrentamos também esse mesmo problema na igreja. Os campos, parece que nós estamos vendo uma época em que as pessoas estão buscando muito a Deus. Eu nunca vi tanta gente interessada por buscar a Deus, por ter uma vida com Deus, como atualmente. E nós, os trabalhadores da ceifa, vão colher o quê? O que que significa, vamos ver lá primeiramente, o que que significa o cereal? O milho, pessoas. O que que significa o campo? Que Jesus fala, né? Vede os campos. Símbolo, qual que é o símbolo espiritual de campo? É onde nós estamos. E onde que eu estou? Eu estou no meu trabalho, eu estou no meu lazer, eu estou nos meus estudos. Em todo lugar que eu estou é o meu campo. O único lugar que não é campo é aqui onde nós estamos hoje, né? Mas se você dá um passo para fora, já começa a ser campo. Porque aqui nós não precisamos. Aqui todos já estão colhidos, né? Aqui essa safra já está colhida. E o que que é? Quem são os cereais? São pessoas. E o que que significa ceifa? É colher vidas para o reino. Pessoas que vão para o céu. Pessoas que vão servir a Deus. E Jesus olha aquele campo e fala assim: ó, o campo está branco, que é onde vocês estão, as pessoas já estão prontas para ser colhidas, mas falta pessoas para colher o trigo. O que vocês acham disso? Faltam pessoas? Falta, né? Falta. Então esse é o significado o campo é onde estou, minha vizinhança. Estava conversando com o Renan e Caroline, né? Eles mudaram agora recentemente, e eu estava falando assim: olha, vocês vieram para cá, não é porque vocês acharam essa casa bonita, que boa, né? Porque Deus providenciou para vocês estarem aqui por causa dos seus vizinhos. Eu estou morando numa determinada região ali, porque Deus me colocou aqui ali para levar o evangelho para os vizinhos. Ali é o meu campo missionário, o meu campo de cega, né? Amém? Estão acompanhando aí? Maravilha. Então nós temos que colher pessoas, mas falta mão de obra. E vamos ver algumas questões aqui que Jesus fala, né? Jesus fala, voltando lá, deixa eu ver se é aqui, lá em Mateus 9, ele fala assim, vendo as multidões, vamos pensar algumas coisas desse texto? Fiquem olhando nesse texto aí, vendo as multidões, quando Jesus fala vendo as multidões, ele estava olhando o quê? Aquele campo bonito para ser colhido, né? Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Primeiro ponto, nós estamos vendo as multidões? São as pessoas próximas de nós. Compadeceu-se, guarda esta palavra, sentiu compaixão por aquelas pessoas. Jesus desejou que aquelas pessoas conhecessem a Deus, ao Pai, que fossem salvas. Porque estavam aflitas. As pessoas estão aflitas hoje? Creio que nunca na história observa-se pessoas, tantas pessoas aflitas, exaustas, pessoas estão cansadas. A gente conversa, todo mundo está cansado. Como ovelhas que não têm pastor. O que, que significa como ovelhas que não têm pastor? Que estão sem direção, sem cuidado. Amém? Então vamos pensar essas questões que são muito importantes. Nós precisamos olhar para as multidões, ver quem está próximo de nós, nos termos compaixão com essas vidas, que elas precisam ser salvas, porque elas estão aflitas, cansadas, sem direção e sem cuidado. Amém? Estão acompanhando aí? Maravilha. E mais ainda, as pessoas ainda têm mais coisas que as pessoas estão. As pessoas estão querendo uma vida com Deus. Porque todo mundo hoje que eu converso, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Que quero ter uma vida mais próxima do Senhor. Nunca me esqueço da... Como é que é o nome da... A prima da... A sua prima, como é que é o nome? Seu nome? Nome, seu nome lá, que esteve... É? Você? Não, a prima da Giovana. A Jéssica. Que a Jéssica, na nossa reunião passada, ela falou, eu quero algo mais, não é? Você falou, eu quero algo mais profundo. As pessoas não estão querendo mais uma religião vazia, uma religião que não traz uma resposta, uma religião que não transforma vidas, uma reunião onde que não se vê milagres, curas, arrependimento, confissão de pecados, mudança de vidas. Né? Então eu vejo assim, as pessoas estão um pouco, que eu diria assim, desiludidos com religião, com a religião. Né? Pessoas querendo uma vida com Deus, querendo algo mais profundo, pessoas estão desiludidas com o vazio que o mundo está. O mundo nunca esteve tão vazio. A gente vê isso, por exemplo, falando que a gente contratando funcionários, né? Chega pessoas que não tem pouca coisa. Fala, meu Deus do céu. E não é só isso, a gente percebe no que a gente se ouve falar que os estudantes não estão conseguindo mais interpretar um texto. Não é isso, os professores aqui? Eu conversando com um professor uma vez, eu fiz um curso de engenharia química, e naquela época era pesadíssimo curso, pesadíssimo. Eu já contei aqui para vocês, mas a gente fazia provas que levavam horas a prova, né? A tarde inteira, entrava até a noite a gente fazendo prova. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive, que eu saí para ir no banheiro, e a hora que eu fui urinar, a minha urina saiu branca, que nem um leite. Né? Aí eu fui ver depois, eles falaram assim, quando você usa muito fosfato, Quando você usa extremamente, usa o cérebro, né, acaba aquele gastando fosfato, né, e sai na urina. Então, é verdadeira aquela frase, né, quando a gente usa muito fosfato. E a gente provava, né, falava assim, mostrava uma equação, o professor prova a equação, né? E esse professor falando hoje, nossa, o curso está bem diferente, né? É muito mais leve, né? E as crianças que estão saindo primeiro e segundo grau hoje sabem pouco de matemática, né? Então nós estamos vivendo uma era muito rasa, muito rasa. Qual que é a diferença, por exemplo, a nossa era hoje? E eu estava observando, comentando com a Regina, por exemplo, na era de Einstein, né? Foi uma era de ouro dos cientistas. Saiu Niels Bohr, prêmio Nobel, Einstein, prêmio Nobel, Freud, tantos nomes, né, na física, na química. E ali surgiu, começaram a inventar o quê? O rádio, a eletricidade, a televisão, final de século, começo do século XIX, né? Que tinha aquele povo que era um povo que pensava tanto, né? E hoje é um povo que está pensando tão pouco, né? E formaram também naquela época grandes nomes, como C.S. Lewis, né, que a gente lê hoje, C.S. Lewis, grandes nomes, surgiram os grandes avivamentos foram lá em 1905, 1906, que atingiram o mundo inteiro. O que aconteceu naquela época que está diferente de hoje? É um caso para a gente se pensar. Mas o que eu quero ver é o seguinte, hoje as pessoas estão um pouco mais vazias. E o que preenche a vida de uma pessoa? É Cristo, né? E eu pensei, eu falei assim, além de escassez de obreiros, né? Estão prestando atenção? Estão acompanhando, por favor? Né? Além de nós termos escassez de obreiros hoje, nós temos um grande desafio de formar obreiros com excelência. Trazendo aqui para a nossa congregação, o nosso desafio é formar obreiros, formar vidas. É o sonho que nós temos aqui. Tanto que chega, a gente começa a dar um estudo, a gente já faz um contrato. O contrato é o seguinte, nós vamos te ensinar, mas para você ensinar outros. Porque a gente já quer que as pessoas deem sequência, né? Amém? Então formar obreiros completos é um grande desafio. E vamos ver 9 características de um obreiro completo, né? Que é o sonho que nós temos para a vida de vocês. E eu também estou sendo completado, tá, irmãos? Eu também estou no caminho. Que a gente vai, cada vez mais, a gente vai caminhando, se aperfeiçoando na palavra de Deus. Como diz a Bíblia, o aperfeiçoamento dos santos. Lá em Efésios, né? É aperfeiçoamento dos santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Primeiro, ser conhecedor das escrituras. A pessoa precisa conhecer a Bíblia, né? E para conhecer a Bíblia tem que ler e meditar, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ter uma família ordenada, para um obreiro de excelência, ter uma família ordenada. O que é uma família ordenada? Uma vida conjugal em ordem e filhos ordenados também, não é? Eu gosto muito de uma coisa que o Jamé faz. Ele, quando ele vai ordenar uma pessoa, o que ele vê na pessoa é a vida familiar dele. A vida familiar está em ordem, ele ordena. Ele pode ser o maior conhecedor da Bíblia, pode ser o cara mais cheio de graça que existe. Se a vida familiar não estiver em ordem, ele não ordena, né? Então isso é uma coisa muito importante. Outra característica de um obreiro completo, ser dizimista. Nós cremos nisso. Muito importante. Porque junto com o dízimo, a pessoa que dizima, ele traz junto consigo uma porção de questões que são importantes. Né? Então, a gente vê isso muito importante. Ser assíduo nos trabalhos da igreja, ou seja, é comprometido com a congregação. Então, o que a gente vê muito hoje, ou no culto essa semana, na outra semana eu não posso porque eu tenho um compromisso, a gente faz um trabalho, eu não posso porque eu tenho um compromisso, e arruma tanto compromisso, então ele não tem o índice de prioridades dele não é a comunidade, o índice de prioridades dele são as suas coisas pessoais. Então a gente não pode contar. Ou seja, o quinto, alguém que você pode contar, que prioriza a igreja, que prioriza os irmãos. E assim, se a gente for arrumar, eu vou falar para vocês, eu não tem nenhum domingo que eu ir na igreja, porque sempre tem algum compromisso, né? Sempre tem um compromisso. Ou seja, questão de tempo, né? Obreiros que a gente fala assim, estou sem tempo. A pessoa falou sem tempo, ele já não está aprovado, ele está reprovado. Porque a prioridade é para o Senhor. Que a gente fala assim, tempo é uma questão de prioridades. Ter um perfil teológico coerente. É coerente com a palavra de Deus, né? Não tem alguma coisa assim meia estrombólica, né? Das estrelas, né? Porque a gente conversa com algumas pessoas que tem umas coisas tão salientes que eu falo assim, isso aqui não está certo, né? Então, ter um perfil teológico coerente. O que é ter um perfil teológico coerente? Ter uma boa doutrina e ser firme nos princípios básicos da fé cristã. Amém? Ter caráter e idoneidade confirmados, tanto na igreja quanto na cidade. Ou seja, ter um bom nome na cidade e ter um caráter aprovado no meio da congregação. Aquele cara é bom, aquele cara é idôneo, aquele cara é firme, aquele cara tem caráter. 8, ter graça de Cristo. A pessoa precisa ter graça de Cristo. Graça, eu não sei explicar muito o que é graça, sabe? Mas eu consigo compreender o que é graça. Compreender. Sabe quando você está conversando com a pessoa e você vê que da vida dele, ele exala uma graça de Cristo. Você sente isso. Você começa a conversar e fala, esse cara tem unção, tem graça. Eu lembro que nós fomos para a África do Sul, eu e Regina, fomos um grupo, e a gente estava tentando, nós fazer uma ponte entre a igreja brasileira, né, do pessoal que reúne conosco, com o pessoal da África do Sul, que a gente acha muito legal como que eles vivem na África do Sul. E aí foi os dois expoentes, né? Chegou o Mike Davis, se não me engano, mas não é outro ainda, né, Regina? Não é o Mike Davis, né? Era um outro ainda, que estava lá acima do Mike Davis, né? E o Jamê. Aí estavam os dois lá, né? Então, tá, a gente vai ajudar, mas quem que vai ficar como cabeça da coisa, né? E a gente... Eles falaram assim, olha, nós não queremos por ser conhecedores, com isso assim, nós queremos o que tem mais graça. Eu nunca esqueci aquilo, né? Eu falei, e agora, né? Que os dois têm muita graça de Deus, né? Mas é graça, né? Consegue compreender isso? Ter graça de Deus. Converse com uma pessoa, você vê, essa pessoa tem graça de Deus. Amém. E 9, o último, né? O 9 ponto. Todos nós estamos sendo provados. Todos nós passamos por provas. Eu vou passar na prova, eu vou ser... Tem prova, tem a aprovação e tem a reprovação. Uma coisa que eu lembro que o Jamê falou, estava conversando, estava com o Marinho junto, e o Jamê estava nos explicando uma coisa. Tem pessoas que são muito usadas por Deus, muito usados por Deus, mas não são aprovados. Ele é usado porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, eu não estou falando isso, estou falando só para ilustração, né? A gente vê Balaão, né? Balaão era um profeta de Deus, usado por Deus. E foi usar, estavam querendo usar ele de forma errada, né? Mas num determinado momento, a mula falou para Abraão. Desculpe, a mula falou para Balaão. Ou seja, a mula foi usada por Deus, né? Então, às vezes, eu me coloco na posição de mula, né? Que às vezes Deus fala, mesmo através de um animal. E a Bíblia fala que se vocês não fizerem a obra de Deus, até as pedras vão clamar, né? Ou seja, Deus dá um jeito de até as pedras falarem. Mas tem essa questão, nós precisamos ser obreiros aprovados. Passaram por uma prova e foram aprovados. E que prova é esta? É essa prova que nós passamos aqui juntos. Nós vamos tendo uma vida juntos, a nossa vida nós vamos convivendo juntos, e na convivência juntos, nós vemos a aprovação ou não de um obreiro. E eu já tive vezes que eu conversei, eu falando, olha, estamos querendo aprovar um determinado irmão. E a gente ouça que a congregação é uma bênção, confio nele, né? Isso é uma bênção isso daí. Amém? Essas nove características de um obreiro completo. E a gente fala assim, não, puxa, como é difícil, né? Claudio, você exagerou um pouquinho, não? Não é um pouco assim, esses nove pontos não são pontos muito difíceis, né? São difíceis mesmo. Mas se nós queremos ter obreiros aprovados, eles precisam ser aprovados mesmo, né? É difícil mesmo. Por isso que demora anos. Mas a pessoa precisa querer, né? Precisa querer. E demora. Muito bem. Vamos para João 4:9? Coloca lá em João 4:9, por favor. Vamos dar uma mexidinha nisso aí. Qual o tempo para a colheita, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Uma interpretação minha, tá? Se vocês não concordarem, tudo bem. Mas eu vou dar uma interpretação minha. Então, pessoal, acompanha comigo aqui, ó. Então lhe disse a mulher samaritana. Não, mais para frente, faz favor. Um pouquinho mais. Mais. Não. Não, é 4:9. Ué? João 4:9? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos. 4:9. Ah, essa aqui mesmo. 4:35, esse aí. Oh, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Amém. Ó, acompanha comigo aqui, ó. Vou fazer uma. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus estava conversando com pessoas, né? O que eles falaram? Que faltam 4 meses para a colheita, não é? Se faltam 4 meses para a colheita, como que estão, vamos imaginar que seja trigo ou milho, como que estão, como é que está a arvorezinha lá? Verde. 4 meses está verde. O que Jesus fala? Eu, porém vos digo, erguei os olhos, e vede os campos, eles já estão brancos para ser. Já estão maduros, em outra tradução. Estão prontos para ser colhidos. Os caras falaram, mas o que esse homem está falando? Aí eles olharam novamente, olharam lá, aqueles milho, aquele trigo, tudo verdinho. Eu falei, o que Jesus está querendo falar com isso, né? Se está verde, Jesus fala que nós temos que erguer os olhos, e eles estão branquinhos, já prontos para a colheita. É que Jesus estava querendo falar uma coisa para eles. O tempo para a ceifa. Qual que é o tempo para a ceifa? Daqui a 4 meses? 1 ano? A ceifa é hoje. É agora. Amém? Glória a Deus? Amém. E uma característica de uma congregação madura, quando nós temos obreiros maduros, pessoas que você pode contar. E para terminarmos, Jesus fala, né? Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. Consegue ver lá? Acho que está em... Está lá no Mateus, né? Chega lá para mim. Isso. Rogai. Sabe o que é rogai? Rogar é suplicar. Por favor, Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Naquela época, Jesus já falou. Vamos orar, fazer essa mesma oração? Nós vamos fazer a oração em três partes. Vou pedir para que vocês fechem os olhos. Nós vamos fazer a primeira oração para que Deus mande obreiros para a ceifa. Fechem os olhos, faça essa oração em silêncio. Só que aqui não é oração, é que Deus fala o quê? Rogai. Vamos rogar agora ao Senhor para que mande trabalhadores? Amém? Jesus manda trabalhadores. Senhor, manda obreiros, Senhor. Manda obreiros, Senhor Deus, precisamos de obreiros. Senhor Deus, porque as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, fatigadas, sem direção, sem pastoreio. Manda obreiros, Pai. Amém? Pode abrir o olho. Vamos fazer outra oração? Você já sabe, né? Qual vai ser a próxima oração, né? Vamos perguntar, fechar os olhos, vamos perguntar se a resposta da minha oração não sou eu mesmo. Vamos fechar os olhos?
Deixa eu só falar uma coisa. O Cláudio sempre fala de ser e fazer discípulos. É isso. E isso é um privilégio. A gente, se nós não damos, se nós... Se nós não damos... É dano que se recebe. Quando nós somos pais, que nós aprendemos a ser filhos. Vocês vão aprender a ser discípulos quando vocês tiverem discípulos. Enquanto vocês não tiverem discípulos, vocês não vão aprender o que é ser discípulos. Não se engane. Discípulo precisa fazer discípulos.
Amém. Glória a Deus.
Porque aí vocês vão entender a responsabilidade que o discipulador tem sobre a vida de vocês.
Amém.
E como nós temos que muitas vezes entender que eles são humanos, vão errar, mas eles querem fazer o melhor. Então, deixa de ser uma coisa a mais. A vida aqui é 70, 80, 90 anos. Nós temos uma eternidade. Aqui, gente, é uma brincadeira. Tudo vai ficar. A casa vai ficar, o carro vai ficar, as lindas viagens vão ficar. É bom, vamos brincar e vamos se divertir. Vamos aproveitar. Mas vai ficar. A eternidade é aquilo que nós plantamos para o Senhor e para o Senhor.
Amém.
E nós temos uma eternidade para Deus. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu tenho pensado muito na palavra idolatria. O problema de hoje, o homem não é santo. O problema do homem é que hoje ele idolatra a si mesmo. Ele se coloca acima da palavra. Ele julga a palavra. Ele quer decidir o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer com o que está escrito na palavra. Ele é o Deus, seu próprio Deus, seu próprio Senhor. E você quer servir o Senhor em oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Amém? Essa é a palavra, eu sei que é forte para mim também, tá? Glória, e eu vou te dizer, eu às vezes me sinto concorrendo com Deus. Eu me sinto Adão, foi a mulher que me desce. Eu falo, Senhor, eu não quero ser Adão, mas o Adão dentro de mim grita. E às vezes para silenciar ele, eu preciso ir para a cruz e falar, Jesus me socorre. Amém?
Amém. Glória a Deus.
Obrigado, Regina. A gente não está brincando, tá, gente? Então vamos na segunda oração, fechar os olhos. Eu gostaria que você fizesse esta pergunta para o Senhor. Se não sou eu, a resposta da minha oração. E a última oração, nós vamos encerrar, é: faça essa oração, fecha novamente os olhos e faça a seguinte oração. O que queres que eu faça, Senhor? Amém? Se todos fecharem os olhos, por favor, pergunta: o que queres que eu faça? O Senhor vai te revelar. Amém?